Ouvintes da Rádio Domingo, sejam bem-vindos a mais uma edição do Momento de Inspiração. Mais uma semana na vossa companhia, a Maria do Céu e o Fernando Serrão, aqui na antena da Rádio Domingo. Vamos hoje incitar um novo tema, muito interessante, diga-se de passagem, porque todos nós estamos um bocado adiantados no tempo, mas às vezes gostávamos de regressar um bocadinho atrás. E se nós pudéssemos saber há 10 anos atrás aquilo que sabemos hoje?
Olá, ouvintes, eu acho que isto é uma pergunta e uma hipótese que nos ajuda muito. Porquê? Porque se nós colocarmos as questões e da forma correta, nós conseguimos orientar os nossos passos de forma mais positiva, proativa, eficiente, com melhor bem-estar e alegria para nós e para as pessoas que estão ao nosso lado. Acima de tudo, nós desejamos que você esteja a passar um bom dia, uma boa semana, um bom ano, e que este início, fim do verão, meu Deus, estou mais adiantada, já estou a pensar no inverno.
Que ainda tem outono pelo meio.
Sim, este fim de verão e o princípio de outono seja encarado como mais uma época fantástica que você, que tem todas as possibilidades do mundo para fazer tudo aquilo que tem numa lista e que você procrastina, ou tem coisas que realmente são importantes e que você tem que começar a fazer. Não são... Ainda esta semana estive a falar com uma pessoa que trabalha comigo e eu dizia-lhe assim: o sucesso é feito primeiro com uma equipa, e o sucesso nunca é individual, é sempre com uma equipa. E depois, o grande sucesso é formado por passos para a frente e muitos passos para trás. E é que nós deveríamos aprender, e isto é uma das lições que nós gostaríamos de saber há 10 anos atrás, que os passos que nós damos atrás, as quedas que damos, as falhas, os falhanços e os insucessos que nós temos, são lições que nós aprendemos, e se nós aproveitarmos bem a parte positiva, são todos estes detalhes que nos dão sabedoria e que nos dão motivação e que nos tornam muito mais ricos na nossa vida. Mas relativamente a esta ideia, o que é que eu gostaria de saber, ou o que é que eu teria gostado de saber há 10 anos atrás, é uma coisa muito interessante.
Até há um chavão muito português que diz: se eu soubesse o que sei hoje, não é?
É verdade. Mas se eu soubesse sobre a vida...
Às vezes dá mais jeito de saber algumas coisas.
Eu acho que... E nós deveríamos...
E é dessas coisas que vamos falar no programa hoje.
E nós deveríamos pensar muito, e tendo em conta que eu digo 10 anos, mas pode ser 15, pode ser 20 anos. E acima de tudo... Neste processo de pensamento, de reflexão, do que você quiser, nós devemos honrar sempre os nossos processos. É das coisas que eu mais gostaria que vocês pensassem, em honrar os processos, honrar a vida e honrar as pessoas que passaram por nós. Nós fazemos um programa há 8 anos, não é? Há 9 anos. E muitas coisas já passaram pela nossa vida. Passou um Pedrinho pela nossa vida, que já cá não está entre nós. Passou o Manel pela minha vida, que já não está entre nós. Passou uma tese de doutoramento com barbas, que foi finalizada. Uma tese de mestrado para o Fernando. Passaram momentos muito complicados em que nós conseguimos fazer sempre o programa e dar a melhor perspectiva de nós mesmos.
Em menos de 10 anos passou-se muita coisa.
E em menos de 10 anos passou-se muita coisa. E é importante nós de vez em quando pensarmos um bocadinho nesta coisa de há 10 anos. E isto, 10 anos, acima de tudo, a ideia que eu tenho é de honrar as pessoas que nós gostamos e não estão entre nós. E ficar com aquilo que as pessoas tinham de melhor. Porque eu acho que nós todos temos um processo, e quando cá nós estivermos, eu gostaria de ser lembrada por alguma coisa positiva que eu fiz na vida, porque é isto que conta ao final do tempo. Mas uma das coisas mais fantásticas que nós temos, e é uma das coisas que realmente me incomoda hoje em dia, é todos aqueles conceitos e todos aqueles paradigmas que não têm nome, que não têm nenhuma assinatura, mas que nós absorvemos como verdades universais.
Uhum.
E é um bocado isto que nós vamos tentar desconstruir, porque há realmente situações que vocês vão ver que nós temos que pensar e temos que as viver e temos que as experimentar e temos que até investigar de uma perspectiva maior.
Então vamos lá saber algumas das coisas.
Uma das coisas. Eu sempre... Dizem que lutar que é bom. nós temos que ver a luta um bocado como a disciplina. Eu durante muito tempo, e hoje nós já fizemos um programa sobre a disciplina, e que nós até fizemos, que era Bliss Plane, ou seja, esse é um termo, que é a bênção de nós podermos fazer alguma coisa. E nós sempre pensamos na disciplina como algo castrador, limitador, bloqueador, controlador, mas a disciplina é realmente aquilo que nos leva a fazer algo sem procrastinar e sem adiar literalmente as coisas. Fazemos o que tem que ser feito dia sim, dia não, sem folgas. Porque nós temos folgas.
Às vezes costumam chamar depreciativamente rotineiro.
Sim. Mas eu acho que a disciplina só é benéfica para todos nós. A disciplina, aquela... Isto tem a ver com o lutar. Lutar, entre aspas, nós podemos lutar por nós próprios, podemos lutar pela nossa posição.
Lutar aqui é no sentido de persistir.
No sentido de persistência, no sentido de resiliência, no sentido de manter a motivação, no sentido de perceber e de perceber que quando nós caímos... não é um insucesso, é só um caminho que nós percorremos e que aprendemos, mas que não resultou. Por isso vamos experimentar outro caminho.
É uma aprendizagem.
Nós é que gostamos de pôr fracasso. Por isso, lutar é a primeira ideia que eu gostava de ter sabido há 10 anos atrás, que no fundo é uma disciplina. Lutar não é algo que seja mau, que seja negativo, é manter-nos focados, manter a nossa drive, manter aquela ideia dos nossos objetivos maiores. E depois, aos bocadinhos e com o tempo, não ter prisões, não ter algemas e ter a flexibilidade de mental e a mente aberta de perceber que aquele caminho que não funciona, vamos experimentar outro. Não que aquele caminho é um sucesso, mas aquele caminho não funcionou para nós. Isto é fundamental.
Depois as queixas.
A segunda, segundo, e nós vamos ter que falar um bocadinho rápido, você vai ter que me controlar um bocadinho, porque senão não chegamos às 20.
Sim, vamos às queixas.
Nós passamos a nossa vida a queixar. E queixamos do marido, do cão, do gato, do tempo, do trânsito e por aí fora. E nós não percebemos que...
É um desperdício.
É um desperdício, absolutamente. Primeiro é assim, eu acho que nós somos tão espertos, o ser humano é tão esperto, a maior parte de nós, que arranja desculpas para ele próprio para se distrair daquilo que é importante. E uma é queixa.
Costumamos, isto chama-se isso, enganar-nos a nós próprios.
É queixar. Porque é muito frequente ouvir-se falar mal dos filhos, do marido, da mulher, do gato, do cão. Mas, queridos ouvintes, acima de tudo, isto tem a ver com apontar os dedos. Você está a apontar um dedo, mas tem muitos voltados para si. E quando você tem a necessidade... Uma coisa é desabafar com um amigo uma situação que você não conseguiu digerir. Outra coisa é constantemente falar-se mal da mesma situação e do mesmo conceito. É um bocado... quando você se queixa, conscientemente, você está a enviar uma mensagem a si mesmo de que tem que mudar alguma coisa e não são os outros.
Depois, passar o tempo com as pessoas que gostamos.
Sabe que eu digo muitas vezes que a música de Pedro Bial, que é um cover, obviamente...
Ainda passou há pouco tempo.
Que ainda passou há pouco tempo. Nós devíamos colocar todos os nossos programas e era matéria só para todo o programa. Que é, nós não somos eternos. E nós, muitas vezes, depreciamos as pessoas que estão ao nosso lado, seja quem for. Valorizamos tudo que é exterior, valorizamos os amigos, a mulher, o marido do vizinho, não sei. Valorizamos todos e não valorizamos as pessoas que estão perto de nós. Nós investimos tempo fora de casa, mas não investimos dentro de casa. Estou a dizer dentro de casa no sentido lato, no sentido pais, mais de família, de comunidade. Nós queremos ser bons, mas queremos ser bons para o mundo. Nós queremos fazer bem para o mundo. Mas nós esquecemos que nós devemos fazer o bem a dois passos de nós, a milímetros de nós. E começa pela nossa família, pelo respeito aos mais velhos, pelo cuidado com os mais novos e pelo cuidado com nós próprios.
Eu gosto da definição que está no nosso guião de hoje, que diz que a maioria das pessoas na vida são apenas visitantes. Nós damos é aos visitantes muitas vezes que nós damos a maior importância e não à família, por exemplo.
Verdade. E por isso... não se esqueça, querido ouvinte, que não temos nada, e eu quando eu digo isto, e há pessoas que já me disseram que isto é muito negativo, mas não é, a vida não é garantida, as pessoas que estão perto de nós não são garantidas. Se você não diz todos os dias às pessoas que gosta delas, um dia vai deixar de lhe dizer porque elas não vão estar cá. E pode-se arrepender de não ter dito mais vezes, por isso leve estas coisas como alguém que há 10 anos atrás, ou eu, imagino, daqui a 10 anos eu vou pensar nestas coisas, isto vai-me ajudar a eu organizar-me e eu a manter o foco daqui para a frente.
Mas aí tem uma vantagem, é que daqui a 10 anos vai dizer, há 10 anos já dizia, já fazia isto.
Ou seja, queridos ouvintes, isto nós perdemos sempre nos nossos guiões, porquê? Porque nós estamos a fazer este programa há quase 10 anos. E o que é que acontece? As pesquisas, as reflexões, as curiosidades, os temas bem conversados ou menos bem, todos esses temas ajudar-nos a termos mais curiosidade sobre outros temas e sobre outra perspectiva só na vida. E isto enriquece. Por mais que não seja, isto é um trabalho que nós fazemos, entre aspas, para nós próprios. E por isso, esta ideia da expansão de um bocadinho que nós somos para vocês, esperando sempre que alguém, seja quem for, melhore um bocadinho o seu dia, porque realmente nós alguma coisa fizemos para lhe despertar assim alguma curiosidade para melhorar a sua vida e o seu bem-estar.
Outra coisa, vamos lá então agora para os relacionamentos.
Isto é engraçado. O que é você dizer? Isto é muito interessante.
É. Não começar um relacionamento se não estiver a amar. É recorrente também.
O problema que eu ainda há pouco tempo estava a ouvir um podcast sobre as relações, e o problema das relações é que nós ou mantemos a nossa relação e pronto, com alguma capacidade, jogo de cintura e por aí fora, mas às vezes é impossível manter a relação. E então o que é que acontece? Nós, a maior parte das pessoas vai para outra relação com todas as partes negativas da anterior. E em vez de começar do zero, começa com toda esta bagagem negativa. Como é que uma relação pode correr bem se nós já à partida já trazemos todo um histórico negativo que nós depositamos nessa nova relação?
Até é desrespeitoso para a nova relação.
É completamente desrespeitoso para a nova pessoa, e eu acho que nós devemos pensar nisso, é dignificar, honrar a pessoa que está à nossa frente e que de alguma forma despertou algum interesse. É por isso, vamos começar as coisas do ponto zero, porque se você não consegue acabar as suas relações, os seus processos de vida e pôr um ponto final e aprender e deixar ir, você... É um bocado complicado o que eu vou dizer, mas é difícil arranjar seja aquilo que for com toda a bagagem negativa que você traz nas costas. Pense nisso.
Depois do exercício, já falamos nele muitas vezes.
Nós
aqui,
falamos todos os dias no programa que é importante manter uma disciplina, manter o foco de fazer, de ter alguma atividade física, não só pelo aspecto físico, não só por toda a definição corporal que você gosta.
E o corpo saudável implica a mente saudável também.
Sim, mas pela questão mesmo de saúde. Sabe que a partir de uma certa idade as mulheres têm osteoporose, é importante... estimular, fazer alguma coisa para manter ou até para ganhar massa muscular, e por isso há todo um conjunto de tipos de exercícios, seja pelo telemóvel, seja uma caminhada, seja aquilo que for, que é muito importante nós mantermos, no mínimo 3 vezes por semana, o tempo que for, 20 minutos, começar 20 minutos e por aí fora. Mas o mais importante de tudo é que você consiga, nesse tempo que vai exercitar-se, fazer 3 em 1. Porque se você consegue juntar, por exemplo, ter uma respiração mais consciente, fazer um tipo de meditação, fazer um tipo de oração, se você conseguir conciliar estas coisas todas, tudo vai fazer sentido. E então você está a trabalhar o corpo, a mente e a parte toda que o envolve. Por isso, penso nisso, que é muito importante.
E se, e há 10 anos atrás também, nós poderíamos fazer um diário, não é?
Sim,
poderíamos,
e nós falamos
que,
disso.
Já falámos disso. Aliás, esses os 3 pontos seguintes, que nós até podíamos juntar isto tudo, que poupávamos aqui um bocado de tempo.
O que eu acho
que era o diário, a gratidão e o não se preocupar com o que as pessoas pensam, que são as 3 próximas coisas. Todas elas já falámos aqui muitas vezes.
Mas eu, Fernando, cada vez mais, eu digo, eu hoje tenho um mantra que eu digo muitas vezes e penso todos os dias quando acordo. Eu não estar grata pela minha vida quando acordo é o maior pecado e o maior sacrilégio que eu posso cometer para mim mesma e para tudo aquilo que me envolve. E isto é importante, e isto é de verdade, isto é visceral. Ou seja, a minha, e muitas vezes as pessoas não entendem que quando a pessoa consegue manter uma estabilidade interna, e obviamente que temos a vida e que temos todos os desafios e temos toda a parte emocional e temos todas as coisas que nós não gostamos, mas há uma parte completamente tranquila, estável e em paz. E por isso eu acho que a ideia da gratidão dá-nos este espaço de vivência, de experimentar das possibilidades, mas também dá-nos aquela coisa daquela de viver em graça. Ou viver em graça não é em graça, porque isso é engraçado, mas viver com aquela noção de que nós só podemos agradecer, sentir-nos abençoados.
Em permanente gratidão.
Em permanente gratidão. E é uma das coisas que nós falamos aqui no programa, e desculpem, mas é verdade, que é, nós não devemos pensar, a minha vida era tão boa há 5 minutos atrás e eu nem tinha percebido. Pelo amor de Deus, nós dizemos isto há quase 10 anos. Você tem que sentir-se grato, encontrar o verdadeiro motivo todos os dias para que um dia de repente diga assim, epá, eu até era uma pessoa com sorte.
Até que cada dia é um contexto, não é? E muitas vezes não podemos, também já falámos isso aqui, não podemos muitas vezes controlar determinadas coisas e, portanto, lá está, voltamos às queixas. É uma queixa que também não faz sentido, não é?
Outro aspecto, fazer um diário, um journal, fazer tantas outras coisas, há muitas coisas na internet.
Não é um diário infantil.
Não é um diário, é escrever. Por exemplo, eu comprei agora um na internet que é muito curioso, que é 5 minutos, um diário de 5 minutos, ou seja, 5 minutos que eu tenho que agradecer, mas é engraçado porque ele dá-nos as dicas de como é que nós devemos fazer. Portanto, é 5 minutos para você pensar no que é que tem que agradecer. Não se esqueçam que há muitos anos atrás, eu já expliquei, eu fazia 5 minutos de gratidão por dia ao som de uma música de Miguel Bosé. E estava constantemente a agradecer. Mesmo que você não saiba o quê, agradeça pura e simplesmente e você vai ver que vai sentir melhor. Outra das situações que nós falamos aqui muito no programa e que é, eu acho que é muito complicado e temos que manter o foco todos os dias, é não se preocupe com aquilo que as outras pessoas pensam ou dizem de si. Preocupe-se com os seus atos, preocupe-se com a sua atitude, preocupe-se consigo como ser humano.
Se nos preocuparmos muito, vamos viver em função de...
É? Sim, vamos viver. Pronto, é que nós já vivemos em função de muitas coisas. Se nós nos preocupamos mais com as outras coisas que estão ainda mais distantes, então nós vamos nos perder na nossa vida, vamos perder a nossa paz ou nunca a encontrar e vamos perder aquela noção de contentment. Contentment é aquela noção interior de preenchimento. Porque realmente vivemos a vida dos outros, vivemos os perfis dos outros, vivemos os estereótipos dos outros e acabamos por um certo dia olhar para o espelho e destruir a vida toda que temos porque simplesmente os outros não são a culpa, nós é que realmente nos perdemos no caminho. É muito importante isso, eu vejo tanta coisa cada vez mais à minha volta sobre esta questão daquilo que os outros pensam, aquilo que os outros falam, aquilo que os outros vão dizer. Pelo amor de Deus, os outros são os outros e os outros não têm uma cara, os outros é um plural indefinido. Pelo amor de Deus, não é? Porque não há uma cara para os outros, por isso. Acho que vocês têm que pensar.
Depois temos aqui um ponto verdadeiramente complicado, que tem a ver com a assunção de riscos, que é uma coisa que muita gente prefere não fazer, porque prefere permanecer na zona de conforto e porque tem medo dos desfechos. E como não sabe agora o que sabia há 10 anos, não é? Isso torna a coisa mais complicada. O que é isto de assumir os riscos? É não ser tão covarde?
Não é bem isso. Eu acho que, por exemplo, a vida começa, há muitos autores que dizem que a vida começa com um passo fora da nossa zona de conforto e que tudo aquilo que nos amedronta, e, queridos ouvintes, nós já falamos sobre isso, não é drogas, não é álcool, não é andar a 250 a hora, não estamos a falar disso, nós estamos aqui, acima de tudo, nós temos de ter cuidado com a nossa integridade física, não é
estamos
isso que nós
falamos. Estamos a falar de quebrar rotinas.
Nós estamos a falar de nós como seres humanos, das nossas capacidades e no nosso desenvolvimento enquanto ser humano nas suas diferentes facetas. Por isso é assim, assumir riscos significa dar um passo para a sua zona, fora da zona de conforto. Não apetece sair, saia um bocadinho. Não apetece ir a qualquer lado ou fazer qualquer situação, faça um bocadinho. Isto é, agora a minha filha foi para a faculdade, ela está a morar sozinha a maior parte do tempo e isto é viver completamente fora da zona de conforto, porque ela não o fazia antes.
Isso é um desafio.
E é um desafio. Mas é sair da zona de conforto, é aquilo que tem que ser feito e pronto, sabendo nós, pais, família, que temos que lhe dar todo aquele conforto e aquela segurança e todo o apoio e todo aquele ombro. Ou seja, dá-lhe aquela força de longe, mas
deixá-la arriscar.
Mas deixá-la viver. E por isso eu acho que é, sabendo, e sendo uma preocupação para mim, que eu acho que há muitas coisas complicadas aí. E eu acho que a maior parte dos nossos filhos não está preparado para essas dificuldades e essas diferenças que há tanto à nossa volta.
Convenhamos que é uma mudança radical. É. Desde logo, porque estão noutra cidade, estão desacompanhados, entre aspas, desacompanhados da família.
É verdade.
E isto é um por sua conta, não é?
É verdade.
Então tem que seguir a sua vida pela primeira vez.
É verdade.
Por isso, e isso também é liderar o caminho, que é um dos outros pontos, não é?
Que é, primeiro é escolher um caminho e percorrê-lo. Quando, muitas vezes, e nós temos esta ideia, e eu acho que também é preciso desconstruir esta ideia, que é, nós muitas vezes sabemos o que é que queremos fazer, ou o curso que queremos fazer, ou muitas vezes não sabemos e vamos e pronto, mas nós temos que acreditar que todo o processo começa por pequenos passos, por pequenos detalhes, por muitas disciplinas que têm que ser feitas e acreditar que todas essas disciplinas juntas nos vão dar um conhecimento para nós depois podermos desenvolver ou fazer qualquer ação ou concretizar qualquer objetivo. Mas as não há situações feitas. Há pequenos passos que nos vão levar a um determinado fim. E temos que acreditar neste processo que é formado por detalhes. E não acreditar que as coisas que vão aparecer feitas per si não aparecem feitas. Nós vamos fazendo passo a passo, tendo sempre aquela ideia que nós temos que saber dizer que sim, temos que saber dizer que não, e algumas vezes temos que saber liderar alguma coisa, por mais que não seja liderar a nossa própria vida, os nossos próprios pensamentos e os nossos objetivos. Isto é que é importante. Um bom líder é aquela pessoa que é capaz de perceber as diferenças, de aceitar tudo aquilo e depois de todo o conhecimento que tem conseguir chegar a uma conclusão ou a uma decisão. Sabendo que não há verdades, sabendo que muitas vezes quando damos um passo não sabemos qual é o resultado mesmo, mas temos que acreditar em todo o processo e porque é mesmo, nós há 10 anos atrás, o que é que nós diríamos à pessoa que é hoje? Há até formas de muito engraçadas terapêuticas do género. O que é que você diria hoje a você mesmo quando tinha 7 anos? É bom! É o mesmo processo, mas ao contrário. O que é que você diria hoje a si mesmo quando tinha 7 anos? Você ia dizer estas coisas todas. É mesmo. Aquela coisa, aquela certeza, aquela segurança e por aí fora.
E se nós soubéssemos há 10 anos que o dinheiro não é importante?
Mas
não é importante?
Este detalhe é muito importante. Nós vivemos numa sociedade onde a troca de bens é através de uma coisa chamada dinheiro.
Bens materiais.
Mas nós temos que aprender a gerir o nosso dinheiro. Nós podemos ter sonhos, podemos ter objetivos e eu acho que é importante, até porque nós até já falámos aqui nos quadros de visualização, eu acho que é muito digno e quanto mais sonha grande, eu acho que é mais importante porque você mantém-se focado, mas tem que perceber também esta questão de que todos os processos têm revés e os revéses muitas vezes é só... E eu não gosto muito de utilizar este clichê porque é uma chatice, mas nós subimos uma montanha, muitas vezes temos que dar 2 passos para ganhar balanço, para dar os passos seguintes. E é um bocado isso, é ganhar força, ganhar estamina para realmente conseguir fazer tudo aquilo que quer. O dinheiro é importante. O dinheiro é importante para pagar contas. O dinheiro é importante para você, se está doente, escolher entre o hospital público ou o hospital privado, entre o médico público ou medicina não convencional. Tudo isto é muito importante. Mas nós não podemos ser reféns ou escravos do dinheiro ou de pensar que nós, se nós chegarmos àquele patamar, que não vamos ser felizes. Queridos ouvintes, é só ver que...
Porque isso provoca uma certa dependência também.
Não, provoca uma dependência e provoca muita frustração, porque quanto mais queremos as coisas, nós não nos focamos nas coisas que temos que fazer de forma positiva, mas focamos-nos nos fracassos e focamos-nos na vida dos outros e acabamos por não conseguir desenvolver ou então definir metas e passos a dar. Por isso eu acho que ter dinheiro é ótimo, pagar as nossas contas, fantástico. Agora, o que eu acho é que as escolas deveriam ter, por exemplo, na educação para a cidadania, deviam ter como é que se faz uma gestão de um salário. Como é que se faz? O que é que se faz? Porque muitas vezes os nossos jovens não estão preparados para aquilo que é receber um salário. Porque a ideia aqui é, como não pagam e como não têm custos mensais, gasta-se logo e depois não há para aquilo que é importante. E por isso eu acho que o dinheiro é importante para concretizar os nossos sonhos, é importante para termos paz para pagar as nossas contas, mas não é não é per si o detalhe para a nossa felicidade.
Depois, a gentileza.
Ser boa pessoa. Eu acho, nós falamos muitas vezes e eu já ouvi. Já ouvi
não é dar outra face.
Eu já ouvi essas críticas, porque aquilo muitas vezes que nós falamos aqui no programa não é importante para muitas pessoas, porque nós falamos Sim. na questão do desenvolvimento do ser humano e da ideia de que se por acaso existe um céu, eu gostaria, de ir para lá. É verdade.
Maria, há pessoas que não estão preparadas para fazer rupturas. Não é?
Sim, pronto, mas a verdade...
E há certas coisas que não convém mudar, é a zona de conforto.
Pronto, e às vezes ser má pessoa ou ser uma pessoa que não se preocupa... Pronto, porque há realmente paradoxos que eu não consigo perceber. Por exemplo, se a saúde é tão importante, porque é que nós estragamos a nossa saúde todos os dias? Com álcool, com excesso de comida, com não exercício, não beber água, por aí fora. Oh, queridos, às vezes eu também faço isso. Como é que é possível nós não...
Mas não temos consciência, estamos é que sabe tão bem, não é? Que uma pessoa não tem consciência que está a estragar a saúde.
Pois, e eu percebo.
A pessoa come uma coisa que gosta muito, mas faz mal, mas quer dizer...
Eu percebo.
Sobrepõe-se o prazer do alimento em detrimento do mal que faz.
Eu acho que ser gentil é muito importante, ser boa pessoa é muito importante. Eu sei que para muita gente não interessa, mas é assim, a ideia, por acaso estava a ouvir hoje, e é assim, se existe um céu, eu gostaria de ir para lá. Pronto, que a casa não exista, não faz mal nenhum. Ou seja, há sempre aquela possibilidade de 50-50 uhum. e eu prefiro lutar pelos outros 50. E isto é aquela ideia de viver com consciência daquilo que nós fazemos, daquilo que está completamente fora do nosso alcance, que são os outros. Fora de nós, a partir daqui já é tudo fora, e é que tudo aquilo que nós podemos fazer é por nós próprios e para melhorarmos a nós próprios. Uma das coisas fundamentais que nós não devemos perder ou que devemos investir ou que devemos resgatar é a nossa curiosidade natural pela vida e por tudo. Aprender todos os dias é... Há pessoas que pensam que já sabem tudo, que já aprenderam tudo, e todos os dias é um dia diferente, todos os dias temos oxigênio diferente.
É aprendizagem ao longo da vida.
É, e há tanta coisa fantástica para aprender, há tanta coisa fantástica que hoje vamos ver e que ontem até nos passou ao lado, por isso, imaginem, não está sol ou temos chuva, aparece um raio de sol, nós ficamos tão contentes, é tão bom. E a primeira chuva também é fantástica porque dá-nos aquela sensação de outono e de cozy e de estar confortável. Por isso, aprender cada dia é aprender... a possibilidade infinita que cada dia nos dá para nós fazermos tudo aquilo que nos arrependemos de não termos feito ontem.
Estamos a acabar o programa, Maria do Céu. Vamos só para mais duas coisas. E há aqui uma que me chama muita atenção e que também descuramos muitas vezes, que é descansar antes de estar cansado. É que só descansamos depois já estarmos cansados.
É verdade. E quando nós queremos descansar, quando estamos cansados, esse período é muito mais lento. Ou seja, se você não dorme, se tem uma noite com insónia, a noite seguinte não vai ser aquela noite que vai dormir bem. Vai ter imensas dificuldades para começar a dormir. Mas o programa já acabou. Vamos continuar no próximo programa sobre para acabar estes temas, porque eu acho importante você perceber. E se não consegue ver este exercício do que é que diria a si aqui neste percurso de 10 anos... Pense naquilo que você poderia dizer a si mesmo quando tinha 7 ou 10
anos. Ainda temos aqui mais 10 pontinhos que ficam para o próximo programa. Hoje despedimos ao som dos Coldplay, do Chris Martin, com Fly On, que já passaram por Portugal este ano e que agora fizeram uma upgrade à digressão e vão aí arranjar mais umas datas. E 2-8 dias voltaremos novamente aqui e vamos então acabar este tema das 25 coisas sobre a vida que gostaria de ter sabido há 10 anos. Obrigado, até à próxima semana. Flock of birds hovering above, just a flock of birds. It's how you think of love. Sometimes they are gone.
you know they're gone.